Seja bem-vindo ao PIDcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Poroski. Olá, meu nome é Alex Guimarães, eu sou aluno da Física Médica, da UFSPA. Hoje nós iremos falar a respeito do sistema límbico e como o sistema de punição e recompensa pode interferir nas nossas questões como aprendizagem, memória e até mesmo aspectos emocionais e psicológicos. Espero que vocês gostem deste episódio. O sistema límbico faz parte do sistema nervoso e é composto por um conjunto de neurônios que atuam no comportamento emocional. Seu funcionamento consiste em conectar as funções cognitivas superiores, como a do raciocínio, com as respostas emocionais primitivas que possuímos. Como exemplo, imagine agora você num dia quente de verão, após sair de uma piscina com os pés descalços, distraído com o som alto de uma música que você gosta bastante, decide abrir a geladeira. No mesmo instante, você leva um choque. Naquele momento, você volta à realidade, tomando consciência de que seu corpo é um excelente condutor de eletricidade, função cognitiva superior, e passa a relacionar a música que estava ouvindo, que você gostava tanto, com uma sensação ruim de levar um choque, uma resposta emocional primitiva. Isso significa que várias estruturas límbicas estão relacionadas com a natureza afetiva dos estímulos sensoriais. Ou seja, se as sensações são agradáveis, estas qualidades afetivas são entendidas como recompensa ou como satisfação. Se as sensações são desagradáveis, estas qualidades afetivas serão então entendidas como uma punição ou até mesmo aversão. Dentre as sensações de agrado, podemos citar o prazer, a alegria, a paz e a plenitude. Já dentre as sensações de desagrado estarão o medo, a dor e as reações principalmente de defesa e de fuga. O que determina a emoção que será sentida são dois pontos principais. O primeiro é o impulso nervoso em certas áreas do sistema límbico. Já o segundo é o grau de estimulação dessas áreas de punição ou recompensa que irá afetar profundamente o comportamento humano. Portanto, o sistema límbico é o responsável por nossas emoções, por nossa motivação e principalmente pelo nosso comportamento. As emoções e sentimentos, por sua vez, podem ser classificadas e categorizadas como inconscientes, repentinas e automáticas, ou seja, por mais que tenhamos consciência do fato ocorrido, não podemos controlar as emoções que são provocadas a partir da situação vivida. Podemos citar aqui, por exemplo, o nervosismo que uma prova pode nos causar. Embora saibamos todo o conteúdo e tenhamos domínio de tudo que estudamos, por causa do momento da prova, podemos ter reações de medo, ansiedade ou até mesmo euforia, sem termos uma explicação racional para a emoção sentida. No primeiro momento, vamos compreender uma parte da disposição anatômica do sistema límbico. Ele fica concentrado na região basal do cérebro e é composto por diversas estruturas. O sistema límbico é centralizado anatomicamente pelo hipotálamo, localizado ao centro das demais estruturas que o compõem. Dentre as áreas consideradas como sendo de recompensa, aquelas que vão acabar gerando sensação de agrado, nós podemos destacar principalmente o feixe medial do prosencéfalo, especialmente o núcleo lateral, e o ventro medial do hipotálamo. Já como áreas de recompensa menos potentes, nós podemos citar a amígdala, algumas áreas do tálamo, dos núcleos da base e o tegumento basal do mesencéfalo. As áreas de punição, aquelas que acabam gerando sensação de desagrado, elas estão localizadas na substância cinzenta central, em torno do aqueduto de Sylvius, no mesencéfalo e nas zonas periventriculares do hipotálamo e tálamo, sendo as áreas menos potentes, a amígdala e o hipocampo. Estímulos nas áreas de punição frequentemente inibem as áreas de recompensa e prazer completamente, o que demonstra que a punição e o medo têm precedência sobre o prazer e sobre a recompensa. Então, podemos dizer, por exemplo, que um dia maravilhoso, coberto de diversas memórias, com acontecimentos que geram agrado ao indivíduo, como, por exemplo, encontrar seus amigos, ganhar o elogio do chefe, tirar uma nota boa em uma prova, eles podem ser arruinados com uma notícia ruim, como o diagnóstico de uma doença grave em um familiar que amamos. O hipotálamo, por sua vez, tem um destaque no sistema límbico, justamente em decorrência do seu papel de controle das funções vegetativas e endócrinas do corpo, ele acaba influenciando aspectos do comportamento emocional. Portanto, podemos salientar algumas regiões do hipotálamo que ocasionam respostas emocionais e comportamentais. São elas. Primeiro, a estimulação da região lateral do hipotálamo está ligada à sede e à fome. Ela também aumenta o nível geral de atividade do corpo, podendo levar à raiva e até mesmo à luta. Inclusive, foi a luta para se conseguir comida e bebida que levou o ser humano à guerra desde o tempo dos homens das cavernas. Já a estimulação do núcleo ventromedial e áreas adjacentes causa principalmente os efeitos opostos aos ocasionados pela estimulação lateral hipotalâmica. Nesse sentido, ocasiona a sensação de saciedade, de diminuição da alimentação e de tranquilidade. Já a estimulação da zona estreita dos núcleos periventriculares usualmente leva à reação de medo e de punição. Finalmente, as porções anteriores e posteriores do hipotálamo relacionam-se com o desejo sexual. Assim, percebemos como diversas estruturas anatômicas atuam no comportamento. Como vimos, dependendo dos potenciais de ação disparados e das áreas límbicas que foram acionadas, temos respostas que podem gerar agrado ou desagrado, isso é, recompensa ou punição. Mas afinal, qual a importância da recompensa e da punição no comportamento humano? Ocorre que quase tudo que fazemos está relacionado com recompensa e punição. Se estivermos fazendo algo que seja gratificante, que gere alegria ou algum sentimento de agrado, nós continuaremos a fazer. Se for algo punitivo, que gere dor, medo ou algum sentimento de desagrado, nós iremos encerrar o comportamento. Trazendo isso para a nossa realidade como estudantes, se nós desenvolvemos o comportamento de estudar e ir bem em uma prova, podemos receber elogios da parte dos colegas, dos professores, dos amigos, dos familiares, e isso gera em nós uma sensação de alegria, fazendo com que nós continuemos o nosso comportamento. O contrário também é verdadeiro. Se em algum momento você desenvolve o comportamento de não estudar, e em troca disso você recebe notas ruins, críticas por parte de colegas ou de professores, isso pode gerar sentimentos de desagrado, fazendo com que você repense seus comportamentos. Assim, fica fácil perceber que o sistema límbico efetivamente permite que a gente viva em sociedade. Logo, áreas como as de recompensa e punição estão intimamente ligadas a todo tipo de controle das nossas atividades corporais, nossos impulsos, nossas aversões, nossa motivação e principalmente o nosso comportamento. Na psicologia, mais especificamente na psicanálise, o id representa o princípio do prazer. É a parte inconsciente e está relacionada com o sistema de recompensa do cérebro. O ego, por sua vez, é regido pelo princípio da realidade. A percepção do significado de situações sociais é muito mais complexa do que a percepção de estímulos individuais. Ela envolve muito mais do que análise sensorial, incluindo análise de experiências e memórias, inferências e até mesmo julgamentos. Essas habilidades parecem envolver os circuitos do córtex pré-frontal, especialmente o córtex orbitofrontal. Finalmente, o superego estabelece a repressão dos impulsos que a sociedade e a cultura proíbem ao id, impedindo o indivíduo de satisfazer plenamente seus instintos e desejos. Ele é regido pelo princípio da censura. O núcleo central da amígdala funciona muito bem como um sensor neural, que prediz o que podemos e não podemos fazer, o que devemos ou não devemos fazer em determinada situação. Após análise do córtex límbico, se determinada situação é considerada favorável ou desfavorável, as informações são convertidas nas regiões médio-centrais do cérebro, como o prazer ou como aversão, e geram então motivação para o comportamento apropriado. Do córtex límbico, predominantemente o id, essas motivações são transmitidas para o córtex pré-frontal contíguo, o ego. O córtex pré-frontal atua como um centro para a atividade consciente e um centro de armazenamento para memórias afetivas. Assim, somente o neocórtex pré-frontal é consciente, mas o córtex límbico, embora inconsciente, é a fonte da motivação. Ainda é importante pensar que se o estímulo causar recompensa ou punição, ao invés de indiferença, a resposta cortical torna-se progressivamente mais intensa durante a estimulação repetida. Então dizemos que essa resposta ela foi reforçada. É dessa maneira que nós construímos memórias para sensações gratificantes ou punitivas, e indiferença aos estímulos de sensações neutras. Então podemos pensar que os centros de recompensa e punição do sistema límbico estão diretamente relacionados na seleção das informações que aprendemos. Vale destacar ainda um ponto interessante referente aos fármacos. A administração de tranquilizantes, como, por exemplo, a corpromazina, em geral inibe tanto os centros de recompensa quanto os de punição. Dessa forma, acabam atuando diminuindo a reatividade afetiva da pessoa. Como vimos desde o início, o sistema de emoções é complexo e interligado. Além do hipotálamo, nós temos o hipocampo. Ele também é ativado por experiências sensoriais. E ele tem como função principal distribuir a maior parte dos sinais eferentes para o tálamo anterior, entre outras partes do sistema límbico, especialmente por meio do fórnix, que é a via principal de comunicação. Portanto, o hipocampo é mais um elemento do sistema límbico, podendo interferir em diversos comportamentos, desde prazer, raiva, passividade e até excesso de desejo sexual, possuindo um papel fundamental na formação da memória. Já a amígdala é composta por pequenos núcleos localizados abaixo do córtex cerebral do polo medial anterior de cada lobo temporal. Não vamos confundir a amígdala com as tonsilas faríngeas, que também podem ser chamadas de amígdalas pelo formato de amêndoa. A estrutura que estamos nos referindo se encontra no encéfalo. A amígdala encefálica possui como característica uma relação com o centro olfativo e uma intensa interação com as unidades do sistema límbico. É por causa da amígdala que relacionamos os cheiros que sentimos com as emoções. Um exemplo que pode ser dado seria, por acaso, você com... A amígdala encefálica possui como característica uma relação com o sistema olfativo e uma intensa interação com as unidades do sistema límbico. É por causa da amígdala que relacionamos os cheiros que sentimos com as emoções. Por exemplo, imagine que você teve um relacionamento traumático e o seu ex-namorado ou ex-namorada usava um perfume X. As sensações de medo, raiva ou até mesmo angústia que podem ser geradas nas áreas de punição podem se relacionar diretamente com aquele odor. Em função disso, o que ocorre é que muitas vezes, meses, anos depois, quando você experimentar mais uma vez o mesmo cheiro, você pode reviver as mesmas sensações de desagrados gerados pelaquela experiência ruim. Outro exemplo afetivo relacionado ao olfato são odores que geram agrado, como, por exemplo, o cheiro da pessoa que nós amamos, o cheiro do preparo de uma comida gostosa feita na infância, geram memórias que estão relacionadas intimamente com o sistema de recompensa e são reforçadas a cada momento que experimentamos mais uma vez o mesmo odor. Em decorrência do grande número de conexões que a amígdala possui, ela tem a responsabilidade de fazer a gente perceber o nosso lugar no mundo, ou seja, o estado da pessoa a respeito do seu ambiente e dos seus pensamentos. A estimulação de outros núcleos amigdaloides pode promover também reações de recompensa e de prazer, que operam em nível semiconsciente, o que leva a acreditarmos que a amígdala faz com que a resposta comportamental da pessoa seja adequada a cada ocasião. Tais características diferenciam a função da amígdala como uma das estruturas mais representativas do sistema límbico, ligado ao centro de instintos básicos, justamente porque são fundamentais para a modulação do comportamento de indivíduos. O processo que desencadeia as emoções, ele é complexo, envolve os elementos apresentados até agora. Um dos caminhos mais aceitos é que os estímulos sensoriais que chegam até o córtex cerebral são processados para moldar a nossa percepção. Posteriormente, essa informação é integrada pela área de associação transmitida ao sistema límbico. Por fim, o reenvio do sistema límbico ao córtex cerebral gera a consciência da emoção, ao passo que as vias descendentes para o hipotálamo e para o tronco encefálico iniciam os comportamentos voluntários e as respostas inconscientes mediadas pelos sistemas simpático e parassimpático, endócrino, imune e motor somático. Isso permite que uma percepção cognitiva seja encaminhada ao sistema de instinto basilar, revertida em uma resposta emocional inconsciente. Agora, falando um pouco sobre o funcionamento do sistema límbico, vamos focar em nos sentirmos felizes. As práticas de bem-estar podem nos auxiliar a termos uma rotina mais saudável e agradável, buscando reforçar os mecanismos de recompensa. Entre as práticas, destacam-se o exercício físico, a meditação, a boa alimentação, socialização, relacionar-se afetivamente, rir, reservar tempo para lazer ou algum hobby preferido. São atividades simples que tendem a auxiliar o nosso organismo a regular os neurotransmissores relacionados às áreas de recompensa e prazer. Embora sua atuação possa não ser suficiente quando nos encontramos com dificuldade de manutenção da nossa saúde mental. Nesses casos, pode haver a necessidade de fazermos terapia com profissionais da área da saúde, ou até mesmo utilizarmos medicamentos adequados prescritos por médicos para regularizarmos a situação dos nossos neurotransmissores. Finalmente, podemos relacionar cinco neurotransmissores mais importantes envolvidos no sistema de recompensa do nosso sistema límbico. Em primeiro lugar, a serotonina, conhecida como o neurotransmissor do prazer. Ela tem efeito no humor, na ansiedade e na agressão. Segundo lugar, a noradrenalina. Ela induz a excitação física e mental, atuando no bom humor. Em terceiro, a encefalina e a endorfina. São opiáceos que modulam a dor e reduzem o estresse, gerando prazer. Quarto, a ocitocina. Ela é fundamental para o desenvolvimento dos relacionamentos, para a construção da confiança e para a sensação de segurança, fatores que são preponderantes para efetivar vínculos emocionais. E por último, a dopamina. Ela atua nos processos motivacionais e está associada ao amor, ao bem-estar, à felicidade e ao prazer. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Lembramos que, para a construção desse podcast, foram utilizados o Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton, a Fisiologia Humana, uma abordagem integrativa, da Silverthorne, e o artigo intitulado O Modelo Estrutural de Freud e o Cérebro, uma proposta de integração entre a psicanálise e a neurofisiologia. Lembramos ainda que, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco ou acesse mais material através do site pedfisiologiaufxpa.wixsite.com/educação. Tudo junto e sem acento. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo podcast.